Avante, roladores! Bem-vindos a mais uma sessão do nosso RPG de Quinta, aqui de volta com a nossa campanhazinha de Dark Sun. O nosso sistema do Old Dragon 2, confissão atualizadas e 100% otimizadas. Pois bem, dito este preâmbulo, vamos para a apresentação dos jogadores. O primeiro em minha lista, aquele que é abençoado pela areia. Dioman, apresenta seu personagem.
Fala aí, galera. Ainda estou jogando com o Salek da Areia. Ele que tem basicamente os mesmos poderes do Gaara, mas só com uma versão mais legal e com asas. E ele está pensando em gastar um pouco de dinheiro para platinar suas asas, banhá-las em ouro. Mas isso é conversa para outra sessão. Vamos aí mostrar que viemos, tentar levar os 3 pontos para casa e seguir à risca o que o treinador passou pra gente antes de chegar nessa sessão. E é isso aí, vamos junto, galera. O time tá unido e a gente vai chegar lá.
Muito bem. Ele que já está ali no seu 1 minuto de aquecimento. O próximo na lista, Hudson.
Sempre pronto aqui, correndo dos cuscuz de R$ 40. Estarei jogando com Balvion, o elfo viajante do tempo e do espaço que se deparou com essa galera nômade com uma moral totalmente questionável, tentando retornar para casa e evitar ao mesmo tempo um genocídio enquanto gero um genocídio. Ou, genocídio não. Mortes em grandes escalas, estritamente calculadas.
Dentais, né? Muito
Afinal, não se
bem.
pode fazer um omelete sem quebrar alguns ovos.
É, principalmente se for dos outros. Pronto. Agora saindo de sua cachoeira, debaixo da sua mansão gigantesca, ele, Max, apresenta seu personagem.
Logicamente, está pilotando um tanque a 80 por hora, cheio de armamento.
Nem parece que ele joga com os outros.
Existe outra maneira de sair debaixo de uma cachoeira que não for assim.
Eu vou jogar com o Pitera Uhu, ele que se alistou para melhorar o mundo, mas acabou virando um mercador super rico. E agora ele vai ver o que vai fazer com esse dinheiro. Ele acha que vai converter tudo para ouro.
Não, vamos usar isso tudo aqui em bitcoins.
Bitcoin é coisa do passado. A moda é Dogecoin.
Eu não sei o que é isso, mas como todo bom investimento de risco, se tem grande chance de dar errado, eu estou dentro. Pois bem, eu, Matheus, serei o último personagem a se apresentar aqui. Eu jogarei com Kira, que ela é uma Rutan, muitas vezes confundida por Halfling, da nova classe agora, que é uma Maga Espadachim. E que é isso aí. É o pior dos dois mundos. Pois bem, tendo feito a apresentação dos personagens, Lucas, como mestre da campanha, tome as rédeas e vamos nessa.
E aí galera, sou o Lucas, serei o mestre da campanha. Campanha nossa Dark Sun, que está caminhando para se tornar a campanha mais longa da nossa breve história do canal. E quem quer puxar um flashback, geralmente Dio e Matheus revezam, quem de vocês querem?
Por mim,
Vai,
pode ser
Matheus.
Dio.
Dio, o povo escolheu você.
Então diga ao povo o que eu farei. Bem, a sessão começou, sessão passada, a gente estava se preparando para fazer um ataque surpresa à Templária e seus comandados. Lembrando que ela não gosta de ser chamada de Templária, ela gosta de ser chamada de... Eita, como é o nome?
Pretora.
Pretora, isso.
Mas
Por
ninguém
isso aí,
liga porque ela
chamada...
gosta, ela tá inconsciente agora e sob nossa guarda.
Afinal, eu também chamei ela de Templária na frente dela lá.
Por ela não gostar, a gente só chama ela de Templária.
Isso. O grupo foi, se organizou, cada um fez seus preparativos e começamos o combate. O Salek, meu personagem, falou um pouco com a Kira de uma habilidade que ele tinha, que até então não tinha se manifestado, e invocou alguns relâmpagos, que nos deu, digamos, um bom começo. A gente
Um pouco
conseguiu
dessa.
acho que conseguimos matar dois, incapacitar alguns, eles ficaram lá pouca vida. Depois a Kira tentou umas manobras, mas como ela ainda está se adaptando às suas novas habilidades, não teve tanto efeito. Mas todos foram importantes no combate. Tanto o Balvio como o Toruil demonstraram combatentes valorosos. Um período de tempo, a pretora tentou impedir que eu lançasse outros raios nos seus amiguinhos. E acabou que o Salek conjurou paralisia nela, deixando ela imóvel. Conseguimos eliminar os oponentes. E saímos vitoriosos com ela viva. A gente, digamos que fizemos um sequestro. Levamos ela para a nossa base dos elfos. Chegando lá, acordamos. A filha do Balvin foi lá e tentou extrair dela as informações necessárias. Até que ela se acordou num grito poderoso que gerou suspeita. E a Kira e o Balvin resolveram investigar melhor, indo para outro plano. Acho que é outro plano que pode ser chamado, né?
Sim, eles foram para o cinza.
Isso. E averiguar se tinha sido, digamos, um pedido de socorro, uma localização que ela teria dado de onde estaria. E foram bem efetivos quanto a isso. Conseguiram descobrir o plano, que era tipo um alerta que ela tinha dado. A gente reuniu os elfos e fomos para outro lugar da base. Outra base nossa, camuflada. Assim que adentramos, fizemos umas barreiras na porta. Ninguém sabia que estávamos lá. E alguém bateu na porta. Quando quase o Salek saía pela janela da frente para olhar e ver quem era, nós entramos no consenso que não seria muito sábio sair da porta e olhar. Então olhamos pela janela mesmo e vimos que se tratava da Sabane e do outro colega nosso lá da ilha, que eu esqueci o nome dele.
Kirin Voz.
Isso, Kirin Voz. E resolvemos deixá-los adentrar. Eles disseram que teriam que conversar e que seria um assunto importante. E se eu não me engano, parou nisso aí.
Foi.
Exatamente. Mandou bem, viu? Infelizmente não tem ponto de inspiração no sistema pra ele dar.
Eu me contento com mais 100 de XP.
Vamos pensar, vamos pensar aí, vamos pensar. É, mas valeu.
Eu lembro todo aquele 100 de XP que você ganhou.
De aniversário. Sistema
aleatório.
Eu já usei.
De aniversário. Dio pediu 100 de XP de aniversário e recebeu.
Foi.
É naquele precisa de 3.000 pra passar de nível.
É, aí não é comigo. Bora lá, pessoal. Todos vocês.
Tá foda. Essa, a inflação mudou muita coisa, mas até agora não mudou o 100 de XP que a gente ganha.
Aí eu não posso fazer nada, aí não é comigo. Aí você fala com o Rei Feiticeiro de Balik.
Tem que ver lá no congresso deles pra ver se aumenta pra 110.
É. Só que infelizmente os congressistas só são nobres e são indicados pelo Rei Feiticeiro.
Ainda bem que é muito justo como é feita essa seleção.
É, o Rei Feiticeiro acha justo.
É, bora lá. Tecnicamente, o que a gente tá fazendo aqui é uma lava feiticeiro.
Ei, calma. Controle-se.
É, entendi.
Bora lá, pessoal. Vocês estão próximo ao distrito dos mercadores que vocês haviam se afastado um pouco. Esse local não é costumeiro que os elfos fiquem, mas mesmo assim, os elfos que estão sobre o controle, sobre a influência do Berne, como eles chamam, acabaram por ter um local onde vocês puderam passar a noite e se esconder. Vocês escutaram as batidas na porta e vocês veem que de frente a vocês está tanto a Sabane quanto Kilian Voss. Eles falam para vocês, a Sabane com cara de preocupada. A princípio eles perguntam pela Kira, eles não notaram a presença dela. E além disso, eles falam, vocês se meteram em confusão, precisamos conversar. Vocês veem eles de frente à porta em si, a residência, é uma residência de um cômodo grande com um banheiro. e um banheiro apenas. E vocês estão lá. Eles estão de frente à porta, desculpa, com a lamparina pequena, aquelas furta-fogo que consegue iluminar só um pouco à frente, caso eles queiram, ou iluminar 360. E eles estão parados à porta. Os elfos estão já com alguns punhais e espadas curtas de obsidianas em mãos. Eles nunca viram essas pessoas. Estão levemente apreensivos. O que vocês fazem?
Bem, meus amigos, vocês vieram para termos uma conversa talvez não tão agradável, mas sinta-se à vontade para conversar. Estamos a todo ouvidos.
A Sabane olha para ti, Selek, e fala: Selek, eu peço para que você deixe que entremos. Não é seguro ficarmos aqui à porta.
Sim, vamos entrar.
Eles fecham a lanterna, o óleo se apaga, eles vão entrando e eles param um pouco quando eles observam a Kira. Como você fugiu de nós?
Ela não fugiu.
O mago nunca revela seus truques. Além do mais, como dizia um antigo ditado, o mesmo golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro.
O Killian Voz dá um sorriso. Ela aprendeu bem. E eles vão adentrando. Os elfos ainda estão se entreolhando. Principalmente olhando para ti, Balvion.
Certo. Eu tô sentado meio que com a perna cruzadinha, tá entendendo? Uhum. E dando aquela olhada só pro pessoal que tá entrando e pros elfos que estão olhando para mim.
Bernie, quem são esses?
Parte da minha jornada no mundo afora. Como eu havia mencionado, antiga, um pouco antes, foi conturbada. Conheci pessoas que me ajudaram a dar desenvoltura desse plano e passei por perigos que precisei de ajuda de determinadas outras. Essas são algumas pessoas.
Ah, Bernie, as coisas estão ficando complicadas.
Coisas sempre foram complicadas, meu amigo. Você acha que organizar um plano desse nível aqui que estamos fazendo é uma coisa simples? Uma coisa simples? Simplória? Estou aqui há anos tentando fazer esse processo, anos de antecipação. Tudo é mais complicado. O xadrez em que jogamos é muito mais complexo.
Certo, Bernie. Vamos apenas ficar aqui. Se você fala que podemos, ao menos, confiar temporariamente neles, concordamos.
Sentem-se e apenas observem.
Eles olham o Kieran Voss e a Sabane olham vocês. A Sabane é a primeira a falar. Eu não sei por onde começar, então serei direta. Vocês acabaram chamando a atenção do Andrópolis. Isso não é algo bom.
Mais um rei feiticeiro?
O rei feiticeiro de Balik.
É bom que ele fique esperto. Em breve ela se
ela para. Para. Ela te interrompe. Isso não é uma brincadeira, Selek. Ele é muito mais poderoso do que nós dois juntos. Ela aponta pra si e pro Killian.
Você acha que nossas ambições são brincadeira? Você acha que tudo que fizemos até agora estamos apenas tomando uma decisão precipitada para satisfazer nosso ego? Não. Eu fiz uma promessa e pretendo cumpri-la. A pequena sentará naquela cadeira.
Ah, vamos acalmar um pouco os ânimos. Sabane, como o Selek falou, a nossa missão não é uma brincadeira, mas estamos cientes da situação perigosa em que nos encontramos. Também conseguimos interceptar o sinal que a campeã do Rei Feiticeiro acabou de soltar.
Então foi assim que ele descobriu. Vocês tomaram pra si a pretora? Vocês a mataram?
Não,
ela está ali. Eu aponto ela desacordada.
E ainda conseguimos um elmo legal. Eu tiro o elmo da cabeça daquilo e boto na cabeça da Sabana.
Ah, quando é verdade.
Quando você faz isso, ela... É assim que você fugiu da gente.
É uma ferramenta interessante, não?
Eu devolvo o elmo pra cabeça da Kira.
Você sabe que você não vai poder usá-la enquanto estiver em Balik. Sabe disso.
Podemos reformular isso?
É isso que eu ia perguntar agora, Lucas. Você disse que temos uma pessoa proeficiente na questão de produção de itens mágicos. Será que esta pessoa não conseguiria moldar esse capacete,
fazer um capacete
de alguma outra forma?
Não é bem itens mágicos, é de itens, né?
É. A parte mágica. Itens em si.
E tu vai preservar a parte dele principal e tu vai fazer suas modificações pra ficar o mais distinto possível do capacete da
pessoa. Pô, mas vai deixar de ser um capacete legal, né?
E dá pena de morte.
É, o capacete que dá pena de morte pra ser um capacete mágico.
Eu prefiro a segunda opção.
É porque a habilidade mágica dele é dar pena de morte, pô.
É.
A gente tem dinheiro, a gente tem um ferreiro aí, um cara que pode moldar as armas.
Aí é com vocês, possível é.
Aí, mano.
Ela.
Na hora!
Ela olha pra vocês, aí fala. Vocês têm. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas vocês têm poucas horas até sair daqui. Todos os vigílios já foram convocados. Os templários, quer dizer, os pretores daqui estão em uma reunião urgente com Andrópolis. Eu não sei o que vai acontecer, mas a cidade provavelmente vai se fechar.
O que vai acontecer é uma breve morte para eles e uma...
Ela...
Excepcional glória para nós.
Ela leva as mãos aos teus ombros. Salek, você não pode enfrentar Andrópolis.
Não agora.
Uhum. Veremos como se dará as coisas. Mas não tenho medo dele.
O Killian Voice olha para vocês. Nós dois podemos abrir um caminho para vocês. Podemos fazer com que as pessoas esqueçam que vocês passaram pelos portões. Mas temos pouco tempo.
Eu olho pro Balvion, Balvion, o que você me diz?
Fazer com que a mente dos vigílios se nuble, fique nublada é uma coisa. Com vários pretores vai ser ainda mais difícil.
Pelo que eu percebo, nós cinco somos os alvos. Não precisamos colocar seus familiares.
Todos são os alvos. Ele não sabe quem fez isso.
Mas, como falei antes, não precisamos condenar seus familiares, Balvo. Seus amigos elfos a o mesmo destino que nós. Talvez seja hora de se retirar e deixá-los em paz. Mas a decisão ia ser.
Daí olha assim. Não temos como sair agora diante da situação que minha filha se encontra. Não pelo menos sair da maneira de viajar tão longe. Temos que pelo menos sair da cidade, agir como nômades novamente. Olho para os elfos, para eles já se prepararem, tá entendendo?
Uhum.
Porque o terreno está hostil. Temos que levar as duas e tentar não chamar a atenção. Enquanto, pelo menos, aí eu vou olhando para a pretora e para a filha de Balvio, enquanto, pelo menos, elas ainda estão desacordadas.
Uma coisa. Vocês conseguem passar quantos de nós?
Enquanto só tiver os vigílios, conseguimos passar todos vocês. A Sabana e fala.
Ótimo. Balvio. Uhul. Salek, existe algo nessa cidade que necessite da atenção de vocês urgentemente?
Não.
Uhul. Ah, sim. Há um anseio muito forte.
O cara de mato que eu tenho que matar, né?
É, há um anseio muito forte que você tá sentindo. Quando você entrou em Bali, que você sentiu isso. Depois de um tempo, quando vocês retornaram da viagem, tinha sumido. Mas depois voltou ainda mais forte. aquele receio, que anseia por um encontro, mas teme ao mesmo tempo. Você sente isso. Você tem pouco tempo.
Bom, tem um alvo que eu tenho que me livrar, e ele tá bem por aqui.
Ah, é aquela ali? Eu aponto pra pretora.
Não.
Infelizmente, não.
E se vocês forem na frente e eu e o Ru ficarmos para resolver os assuntos dele? E nós marcamos um ponto de encontro.
É, não acho bom dividirmos a nossa força agora.
Ele pode ser uma barata, mas eu não gostaria de deixá-lo sozinho.
Eu pensei que ele era um besouro. Mas
é a
enfim.
Mesma coisa, só que as baratas voam. Ele não voa ainda, porque as asas estão curtas. Mas logo voará.
Bem, você é um especialista em besouros, não vou contrariar.
Bem, o que me dizem, pessoal? Pelo que estamos vendo aqui, temos um impasse, temos pouco tempo e todo mundo concorda que não podemos continuar aqui.
Não temos como arrastar esse seu alvo para fora da cidade?
O problema é que eu não sei exatamente como é o alvo.
Você tem que matar esse cara, certo?
É, ou ele vai me matar.
Ah, nesse caso é só ele vai lhe perseguir, então fica mais fácil.
Não necessariamente.
Ele não sabe exatamente que eu estou aqui, graças a essa belezinha.
Eu mostro ou não.
Então, eu tenho a vantagem.
É um anel bonito, não vou negar. Mas ainda não entendi muito bem a situação.
E se nós sairmos e tentarmos outra abordagem para procurar o seu alvo?
Qual?
Damos um tempo, quando as coisas esfriarem, nós voltamos ou matamos, estará resolvido.
Saímos de novo. Podemos nomear essa estratégia como saidinha.
Isso. Você não estará fugindo do combate, apenas se reagrupando para uma investida mais elaborada.
Bom, pode até ser.
Ótimo. Evitamos a morte quase certa do Urro. E agora temos o plano de fuga. Balvion, me diz.
Perfeito. Já estava planejando sair daqui mesmo.
Ah, certo. Precisamos então garantir que a sua filha estará conosco para passar a informação do que nós viemos fazer aqui. E arrastamos a pretora?
Sim. Temos que levá-la de todo ferro. De toda forma.
Ótimo, ótimo. Vocês dois têm alguma forma de mantê-la sob controle? Não acho que seria legal andar com um sinalizador gigante assim que ela acordar.
Eu posso tentar controlar o corpo dela, mas não é tão fácil.
Amarrar, meu amigo. Amarrar ela todinha, fazer bondas nela.
Precisarei de 5 metros de corda, um chicote, um par de algemas.
Não, para botar em prática as aulas de Shibari que eu fiz.
Eu não me referi à contenção física. Eu me referi ao sinalizador que ela tem na mente. Do mundo cinza e tal.
Isso também vai ser outra coisa que vamos ter que lidar. Por enquanto, em toda vez que ela acordar, vai ser colocada para ficar inconsciente novamente.
Um pequeno recapitulamento. Para que nós precisamos dela mesmo?
Elas trocaram de mentes.
Sim.
Ah!
Ela é a espiã perfeita.
Ok. Então vamos. Os seus rapazes aqui conseguem ficar prontos em quanto tempo, Balvin?
Eles já estão prontos.
Então Elfi sempre mantém as poucas posses dele consigo nos corpos.
Ótimo. Vamos embora.
O que aconteceu com nossos cródulos?
Vocês levaram pra aí, tá aí na do lado de fora.
Precisamos pegá-lo. Não irei sair sem ele.
Eles têm 4.670 moedas de ouro em mercadorias.
Vocês são bem-vindos agora.
Um apego emocional muito grande, né?
Ele tem um apego emocional por ele de 4.600 moedas de ouro, mais ou menos.
Então vamos, eu irei até o centro.
Moedas de ouro não, moedas de cerâmica.
Peças de cerâmica.
É verdade.
Vocês vão até os quadros, eles estão do lado de fora.
Toda vez que Lucas fala peças de cerâmica, eu imagino um monte de porcelanato quebrado e a gente carregando eles, tá ligado?
Mas
tem
mais
caco aqui.
São uns pratinhos verdes, uns pratinhos de cerâmica, geralmente verdes.
Eu imagino
Balik,
quão rico seria.
Que eles quebram e fazem moedas. Pode falar, Dio.
Mas como é o nome daquele mestre do barra aí de Caruaru?
Mestre
Vitalino. É, mas o controle de moeda é controlado pelo Estado, né? Mesmo sendo a peça de cerâmica, ele tem a...
Alô do Estado, né?
É a cunhagem do Estado. Em Balik é o rosto de Andrópolis. Não é qualquer peça de cerâmica.
Uhum.
Se vocês forem pego falsificando dinheiro, é pena de morte.
Eu queria pegar uma peça dessa.
Mais leve aqui. A gente não consegue pegar uma pena mais leve.
Não, porque cadeias custam dinheiro. A galera não vai desperdiçar dinheiro com vocês.
É que ou você paga imposto ou é pena de morte. Ou você não rouba ou é pena de morte. Ou você anda na faixa ou é pena de morte.
Ou você é analfabeto ou é pena de morte.
Eita, então, o cara esbarra um pouco mais forte em alguém no meio da rua. Tá ligado? Pena de morte
para os dois.
Enfim, vamos embora. Pegamos os cródulos e partiu.
Ó, bora lá. Vocês querem sair da cidade ou vocês vão deixar o Hulk guiar vocês até o alvo?
Não, a gente vai sair.
Vamos sair.
Sair, se retirar e depois voltar pra pegar o alvo do Hulk.
Beleza. Max, você sabe
que... Eu consigo saber se ele sair da cidade, né?
Enquanto você estiver perto, sim. Se você se distanciar muito, não. Mas você sabe que ele pode acabar sofrendo. Se ele morrer pelas mãos de outra pessoa, você não adquire os poderes, beleza?
Tá, beleza. Bom, eu tenho uma sugestão.
Yeah.
A gente vai se afastando, mas não longe o suficiente pra eu perder o cara de vista. Vista.
Você já viu ele
com três dedos. Eu consigo senti-lo.
Ah, e o quanto é que a gente pode se afastar nesse caso?
É isso que a gente vai descobrir.
A gente vai fazendo a contagem metro a metro. Quando no último metro que a gente andar, você parar de sentido, a gente volta um metro pra trás e você volta a sentir.
Isso é quase metagame.
Bora lá. Vocês montam os cródulos, a Sabane vai guiando vocês, vocês vão... Mais que guiando mesmo, eles vão guiando vocês, eles falam por aqui, por aqui. Eles vão indo. E o Rô, estranhamente, quando vocês vão se aproximando da saída, a ansiedade da aproximação aumenta levemente.
À medida que a gente vai saindo do...
Sim.
Aproximando da saída.
Parece que estamos no caminho certo.
Ô, merda. Esse seu alvo é... Ele é agressivo?
Com certeza será.
Putz. Ah, Sabane... Que na voz... Vocês têm como dar um, sei lá, uma bebidinha mágica, um up na minha magia, qualquer coisa desse tipo?
A Sabane olha pro Killian e ele, nada que eu tenha comigo. Talvez se eu preparasse algo, mas isso demandaria tempo.
Ah, não temos tempo. Mas fiquem cientes que pode dar merda daqui a pouco.
Eles arqueiam a sobrancelha. Por quê?
Bem, um convidado do horror está se aproximando da gente. Quer dizer, nós nos aproximamos dele.
Conseguiremos dar um jeito.
Tá.
Vocês vão caminhando até que vocês chegam a uma das saídas da cidade de Balik. Vocês observam que há quatro vigílias fazendo vigia, vigiando a porta, mantendo-a segura. A saída que vocês estão saindo, a porta Sim. que vocês estão utilizando, esse caminho que vocês estão utilizando, não é a saída, a entrada principal de Balik. É uma das adjacentes, onde pessoas sabem geralmente que habitam Balik, utilizam para descarregar mercadorias e etc. Vocês estão utilizando uma das saídas que fica próxima ao estuário de Silt, certo? Vocês lembram-se dele, que vocês foram lá para poder arrumar um barco para navegar para leste, certo? Os mercadores e os barqueiros não estão aí, mas vocês veem os vigílios. Diferente dos templários ou pretores, os vigílios não são tão bem armados e eles não são uma força tão poderosa quanto os pretores. Fazendo analogia, enquanto os pretores seriam o exército, a marinha, ou o que é que seja, forças especiais para a guerra, os vigílios estão mais para policiais. Eles estão mais acostumados a lidar com as coisas internas e simples da cidade.
A ordem e a paz, digamos assim.
Exatamente. Você percebe que mesmo assim eles estão utilizando armaduras leves, acolchoadas. Eles mantêm também, não armas de corte, mas vocês percebem que eles possuem massas e clavas em suas posses e também possuem amarrado no pescoço um belo apito de osso.
Ah, um belo utensílio.
Beleza. Quando vocês vão se aproximando, ele já levanta a mão e fala: ei, vocês aí, parados, o que vocês estão querendo fazer aqui?
Somos mercadores de passagem.
Mercadores vão ter que esperar amanhecer. Ninguém entra nem sai por ordem do grande imperador Andrópolis.
Claro, claro.
Eu dou uma olhada ao redor. Quantos tem?
Nesse local, 4. Mas eles possuem apitos.
A Sabana não ia mexer na mente desses caras, não era pra ele deixar.
Eles estão olhando pra vocês, vamos esperar sem algo.
Cutucando na Sabana. Volta já.
Quando você a cutuca, ela... Ah, sim, claro. Matheus, você vai fazer o teste da Sabana. Joga D20. A inteligência dela é 17.
Rolando D20... Deu 19, coisa ela boa, né? Falha. Mais 17, deu 36.
Ela falha.
Droga do sistema do inferno.
A Sabane começa a utilizar seus poderes psiônicos. Ela leva a mão à cabeça. Algo está impedindo. Talvez.
Filha, digo, ajude sua amiga. Agora é sua vez, então. Tente.
Quando você fala isso, Killian rapidamente olha na direção dos outros. Dio, você falou. Rola a inteligência dele. A inteligência dele é 17.
Eu rolo um teste meu de inteligência ou rolo
não,
um D20?
Não, você rola um D20 e tira 17 ou menos.
Beleza.
Bora lá, Dio. Tira aquele 2. 2 maroto. 12 é bom.
Quando os guardas pensam em fazer alguma coisa, o Killian voz... Leva levemente a mão à cabeça, olha na direção deles e fala: esses não são os mercadores que vocês procuram. E os guardas simplesmente vão um pouco para o lado e abrem passagem para vocês.
Para mim, os guardas iam ficar feitos zumbis, dizendo um para o outro: esses não são os mercadores que nós procuramos.
Pode ser.
Aí depois o Killian Voice vai e fala: agora beijem-se e sejam felizes. Beijam-se.
O Killian Voice fica um pouco mais caótico do nada.
Eles olham vocês e vamos, temos pouco tempo.
Certo.
Killian não prometeu nada, entregou tudo.
Ele mexe novamente as mãos e um dos guardas vai, tira aquela trava pesada do portão. Os outros ajudam, ele abre as portas para vocês. Quando vocês começam a sair, passam pela porta, o Killian Voice olha e fala: nós ficaremos aqui. Temos que manter os olhos em Andrópolis.
Que estranho, vocês ficaram na cidade.
É.
Eu pensei que vocês iriam conosco.
Não. Mesmo que nós dois não sejamos poderosos a nível de Andrópolis, temos que ficar de olho nele. Se ele tomar uma atitude muito nociva, seremos obrigados a agir.
Tá bom, vocês que sabem.
E como é que vocês agiriam, no caso?
Tentaríamos nos infiltrar no palácio dele e tentaríamos assassiná-lo durante a noite.
Minha nossa, não é muito coisa nada.
Essa banda não conseguiu enganar 4 guardas. Acha que irão conseguir enganar um rei feiticeiro?
Nós dois combinamos, talvez consigamos.
Então tudo bem, Super Gêmeos. Boa sorte pra você aí.
Bem, essa sua abordagem é muito bruta e um tanto quanto agressiva. É o tipo de coisa que eu faria. Caso vocês... É verdade. Eu ainda estou me acostumando com esses poderes. Caso nós nos vejamos novamente, talvez possamos combinar nossas forças.
A mudança abrupta foi devido justamente àquele período em que tu absorveu os poderes do Rei Feiticeiro, né?
Foi.
Os poderes não, as memórias.
Poderes, memórias.
Senão a Matança ia ser um personagem de nível 15.
Eu sou um personagem de nível 15. Tremam.
Ele só não lembra disso, mas ele é.
Eles olham.
Invoca a minha magia de nível 15. Terremoto. Destruo a cidade inteira.
Eles olham pra vocês. A Sabane abraça a Kira e o Salek e fala:
de onde veio isso?
Desejo sorte a vocês.
Eu desejo o mesmo para vocês. Se mantenham vivos.
Ela balança a cabeça e vai embora.
É uma mudança tanto brusca de atitude com relação à última vez que nos vimos, mas...
Ela olha pra ti, eu percebi que você se manteve no caminho.
Eu sou o caminho. Ela faz uma pose de Super Sentai.
Ela sorri e entra novamente na cidade.
Ah, só mais uma coisa. Que nem a voz.
Ele olha pra ti.
Quando eu retornar da minha missão, essa coisa que você fez com a mão, eu vou poder fazer também?
Talvez, se você... aprender o caminho correto, sim.
Antes eu só sabia soltar facas. Agora eu saberei soltar facas e... coisinhas com a mão.
Você se lembra, não se lembra do que está a oeste de você, perto de Tyr?
Sim, está aqui no meu diário do jogador, mas eu não sei em qual dia eu anotei.
Você é um ferreiro, correto?
Estou tentando.
Se nós pegarmos um pouco desse material que tem e começarmos a fazer uma mistura entre o metal... um pouco metal que temos, e um pouco do sangue da Kira imbuído em magia. Poderíamos fazer alguns anéis para presentear algumas lideranças. Anéis esses que a Kira poderia controlá-los à distância.
E assim poderíamos fazer cerca de 7 anéis, 9 para os homens, 7 para os anões,
3 para os elfos. E 1 para todos controlar.
Isso.
Eu acho uma boa ideia.
Ah, esse um seria meu?
Sim.
Ah, parece bem benevolente. Eu acho que eu precisaria de uma armadura apropriada.
Sim, e quem sabe uma massa.
Uma massa.
Salek, observando agora, vocês possuem alguns aliados. Se o Ru conseguir conhecimento arcano além do metalúrgico que ele possui, é realmente possível... que ele consiga fazer tais itens. E vocês, caso prossigam no plano, precisarão de vassalos. E vassalos têm que ser observados. Eles não podem ser deixados a rédeas curtas.
Vamos pensar com carinho nisso. Se o Rodo disser que é possível, nós reunimos os materiais e será feito.
Ah, como assim possível? Eu pego assim do Crodo um livro. Tem esse livro aqui, maluco, que ele deveria ter lido e ainda não leu.
Então comece a ler.
Eu estou lendo. Mas entre lutar e ler, eu prefiro lutar, né?
Pode fazer os dois. Lê enquanto se luta.
Imagine utilizar um livro como arma.
Batendo na cabeça dos seus...
Dizem que conhecimento é poder.
Exato.
Sim. Então, prossigamos. Para que lado está você, Alvo?
Uhu. Algo que você percebe é que está levemente mais forte. Como você tem um senso, você não sabe a direção exata, mas algo que te diz que está mais ao norte daí.
Eu diria que está um pouco mais ao norte.
A direção que vocês têm que pegar, eu não sei exato. Vocês querem ir para onde? Vocês estão a... pegaram a saída... Mapinha? Ah, não está no mapa, desculpa, pensei que estava... Vocês pegaram a saída de Balik um pouquinho mais ao norte, tipo saindo a noroeste, para ser mais exato, certo? Vocês sabem que próximo de vocês, Jaquila sabe também, há as cidades gêmeas de Ledópolis. A do norte e a do sul.
Hã? É aquela cidade que é conhecida por causa das torres?
Que a Akira veio?
A Akira do norte.
É, veio do norte.
Não, não tem torres, são cidades anãs. São uma das três cidades anãs que existem.
Ô Lucas, então digamos, se a gente for para a cidade em que a Akira nasceu, a gente teria tipo uma vantagem para se esconder dentro do... levando em conta que ela é de lá e ela conhece os...
Kira, os... o quão benquista você é em Ledópolis do Norte?
Obviamente.
Todo mundo adora.
Como a Ralph Ladina, quando ela botava a cabeça na rua, se fosse na rua errada, era possível dela tomar uma porrada. Mas dentro dos lugares certos, que era por onde ela andava, no submundo de Ledópolis do Norte, ela é benquista.
Você tem sua resposta. Ledópolis do Norte não é uma grande cidade que nem Balik, certo? É uma cidade pequena, mas mesmo assim, coisas precisam entrar que as pessoas legalmente não querem e coisas precisam ser trocadas de dono.
Uhum. Beleza? E sempre tem alguém querendo trocar itens de mão. A gente só facilita.
Eu quero saber para onde vocês vão. Vocês estão vendo a cidade de Ledópolis do Norte?
Eu vou falar o Norte.
Entre vocês e o caminho ao Mar de Silt.
Lembrando que eu tenho aquele compromisso inevitável, certo? Com a Cidade das Portas. Cidade das Portas.
Você não sabe onde está. Talvez um rei feiticeiro que acumula conhecimento e tomos antigos de eras atrás tenha alguma coisa sobre isso.
Pena que a gente não tem um cara desse correndo atrás da gente.
E aí, galera, pra onde vamos?
Os elfos se aproximam
norte.
De ti e falam: podemos ir pra qualquer lugar, Bernie, só você falar. O Rô fala ao norte e o que vocês fazem?
Bem, vamos pro norte. Eu acho que desde que nos afastemos de Balik por hora, é a melhor opção.
Mas não o suficiente para o Rô ele perder a conexão. Quando chegarmos no último metro, a gente volta um metro.
Beleza. Vocês vão caminhando ao norte. Vocês passam alguns bons minutos. E alguns bons minutos, passando quase meia hora, vocês vêm escondido em meio às dunas que cercam todo o continente de Atas, o que sobrou de eras atrás, que era um local de divertimento, entretenimento para as massas. Vocês vêm um coliseu em ruínas. E Uhu, você tem certeza que o seu alvo está lá.
Achamos um lugar pra ficar.
O Coliseu.
Ele tá por aí.
Desculpa, Max. Pode falar.
Achamos um lugar pra ficar perfeito. O meu alvo parece estar aí.
É mais rápido do que eu pensei.
O Coliseu em si, ele fica próximo do Mar de Silt. Vocês não conseguem ver direito o que tem após ele, mas vocês veem. Outra coisa que vocês percebem é que tem alguns cródulos e alguns canques amarrados próximos ao Coliseu. Outra coisa que vocês também observam é que, diferente dessa construção que é antiga e está quase em ruínas, vocês percebem que uma espécie de coxo foi montado para os animais recentemente. Recentemente eu falo em talvez meses ou anos, mas a arquitetura e os materiais não são os mesmos do Coliseu.
Uma estrutura antiga que teve adaptações feitas recentemente para abarcar, aguentar essas pessoas.
Exatamente.
Uma coisa, se Coliseu fica no lado de cá ou de lá da margem?
Tá do lado que vocês estão. Não tá após o Silt, o Mar de Silt.
Entendi.
Os elfos olham aqui. Não tem nada aqui, Bernie. Ou não era pra ter nada?
Bem, é aquele negócio, né? Não era pra ter nada. Mas não significa que não tenha alguma coisa.
Esses planos estão ficando cada vez mais complicados, Bernie. Porque nós não podemos voltar a fazer o simples. Vagar por atas, encontrar pessoas, escravizá-las, vendê-las, buscar alvos para serem assassinados.
Olha, eu vou resumir para você da seguinte forma. Existe uma hierarquia. E quando reis feiticeiros tomam essa hierarquia de comando de controle de venda de escravos, controle de pessoas, nós perdemos a escala de poder. Enquanto essa escala de poder não for reajustada para que possamos ter maior dominância, não poderemos ter uma vida normal como você quer.
Você quer derrubar Andrógones, Bernie?
Aí eu olho assim para ele. Aí eu quero muitas coisas. Não são Andrógones.
Eles olham pra ti levemente assustados.
Hero point pra Hudson.
Infelizmente não tem. Mas Hudson tá mandando bem. Eles olham assim.
Tá um absurdo, meu irmão. Temos que implementar um hero point nesse sistema, meu irmão.
Eles olham pra ti e... Se você fala, Bernie, iremos segui-lo.
Aí eu, como é que está a situação delas? Eu olho assim pras duas. Olhe pra Petura pra ver se ela acordou. No caso, pra Petura no corpo da filha.
Ainda inconsciente, Bernie.
Pronto. Mantenham assim.
Vocês vão continuar o caminho ou vão...
Bicho, a gente tá na full flora, full área selvagem.
Sim.
Beleza, vamos continuar, né? E à medida que a gente for andando, eu quero verificar a questão da vegetação que a gente vai passando.
Não tem vegetação.
Então, foda-se. Vou olhar a areia.
Beleza. Vocês continuam o caminho, vocês vão se aproximando cada vez mais do Coliseu, certo? Vocês querem fazer alguma coisa ou simplesmente vão andar em direção a eles?
Um minuto de aquecimento.
Beleza, você já faz o aquecimento.
Eu falo, bom, eu não sou de me esconder. Então, eu vou lá assim que der.
Ei, só uma coisa antes. Nós já descansamos?
Acho não, que já, né? Nesse período não. Que a gente via. Não?
Só existe descanso longo.
Aí, veja bem. Acabamos de sair de uma batalha meio que feroz com uma pretora e tal. Um exército de magos. O que vocês acham, assim, de um descanso?
Eu concordo.
Acho totalmente aconselhável.
Mas precisamos ter cuidado para que eles não vejam que estamos por aqui.
Como vocês vão descansar aí?
Montamos uma barraquinha e dormimos um bom sono.
A gente vai... Aí, deixa eu ver aqui a região da gente tá no mapa.
Estão ao norte de Balik. De frente a vocês está o Coliseu, que o Max sabe onde está o alvo dele.
A gente se afasta um pouquinho do Coliseu, monta um acampamento, bota os elfos pra ficar de olho, já que eles não dormem.
Eles dormem.
Eles dormem sim, pô. A gente vai fazer o seguinte, Lucas. A gente vai montar uma espécie de pequeno acampamento, usar, sei lá, tintas ou que bobônica seja, pra colocar uma pequena plaquinha, certo? Ou uma plaquinha, ou um bannerzinho de caravana mercante.
Ninguém sabe ler e escrever em atas.
Não, a gente não vai colocar o nome, pô. A gente vai colocar o símbolo. Tá entendendo? Como se fosse, tipo, uma mãozinha com as moedinhas de cerâmica e outra mãozinha com moeda de cerâmica embaixo.
O mais próximo de caravanas mercantes em Bali, que com pequenos, em pequenos grupos, são elfos salteadores.
Elfos salteadores?
É.
Vou pegar água aqui rapidinho.
Os saltimbancos.
E é exatamente o que a gente tem aqui, elfos.
Mas, pessoal, nessa construção aí, nesse coliseu, tu dissesse que tinham Crodulus. Quer dizer, sim, que a galera tá ficando aí por mais do que algumas horas, não?
Sim.
Eles não têm uma estalagem, alguma coisa nesse canto aí, não?
Ao Coliseu, vocês veem essa estrutura nova. Próximo pode ter mais, vocês não sabem. Tem que se aproximar.
Então vamos se aproximar. De longe não dá pra fazer nada.
O risco é se aproximar e, tipo, o cara que...
estourar um combate.
É.
Uhul.
Bom, não tem.
Esse é seu alvo. Ele sabe que você tá se aproximando?
Bom, ele pode saber da mesma forma que eu sei onde ele tá. Mas isso aqui me ajuda a ter um pouco mais de cobertura.
Caralho, meu irmão, essa história do Uhul me lembra muito aquela porra daquela história. Só pode haver um, pô. Só pode haver um.
É.
O Highlander.
Na verdade, eu peguei não só do Highlander, mas de um ótimo filme de Jet Li.
É, muito bom aquele filme de Jet Li. É a cópia total do Highlander, mas ok.
Tem Kung
Fu. Pra mim tá parecendo muito missão da mansão do Magma lá de Elden Ring. E você aí, mate todos os integrantes da mansão vulcânica.
Vocês vão se aproximando. Até que vocês observam que tem alguns Crodulus. E vocês observam um Mu, que é aquele meio humano, meio anão. Ele tem um JP. Hã?
Um JP.
Não, o JP é um anão realmente. Os Mus, eles são um pouquinho mais baixos que os humanos. Mas eles são bem largos, que nem anões. E eles também não possuem nenhum tipo de pelo no corpo. São totalmente carecas. Ele está utilizando roupas simples... Agora um amontoado de peles para sobreviver ao frio das noites de Atas. Ele olha vocês se aproximando com Crodulus. E dois de vocês são muito bem vestidos, que é a Kira e o Salek.
Poxa, eu também sou muito bem vestido, rapaz. Eu
também comprasse, né? Traje de...
Comprei também. É.
E o Balvin.
Eu voltei. O que está acontecendo?
Ele
a observa... gente está discutindo moda.
É. Ele Pode. Observa vocês aí. Meus senhores, já iniciaram, vocês se atrasaram.
Aí eu olho assim pra ele, como você ousa dizer que a gente se atrasou?
Desculpa, meu senhor.
Nós nunca nos atrasamos.
Desculpe, meu senhor. O meu mestre pediu pra lembrar os outros que chegassem atrasados disso. Eles esperam, senhores. A reunião começou. O conclave iniciou.
Foi bem, a gente tá indo chegamos na dizer? Hora.
Estão de frente a ele. Não entraram ainda.
Sem descanso.
Vá na frente e mostra o caminho. Estamos indo atrás de você.
Certo, minha senhora. Como a senhora preferir.
Quando ele se vira, eu olho assim pra galera. Faz aquela rodinha de conversa que não escapa nada. Então, eles estão confundindo a gente com algum figurão. O problema é...
Melhor a gente tentar ir na onda ou a gente... tentar a medida mais... menos... agressiva.
Ei, se a gente se aproveitar, talvez a gente consiga abocanhar um prêmio grande. O problema é, se o figurão que a gente tá se passando chegar, vai dar uma merda.
E pra quando é que ele tava pra chegar?
Sim, ele tá atrasado.
Eu posso deixar alguns dos elfos aqui fora pra ficarem atentos sobre isso.
Ótimo.
Aí eu olho assim pra
dois senhores, elfos. Os escravos dos senhores podem ficar do lado de fora, e se, ou se eles estiverem limpos, podem adentrar também. Mas eles não podem falar.
Aí, não se preocupe, vamos dividir alguns deles. Alguns vão ficar responsáveis aqui com os pródulos e com as mercadorias.
Entendo, meu senhor. Venha, estamos perto. Ah, o conclave já iniciou.
Só uma pequena recapitulação que eu preciso. Esses dias de tantas negociações em várias cidades, eu às vezes acabo me confundindo. Sobre quanto tempo nós estamos falando que estamos atrasados?
Eu não sei, minha senhora, mas o meu mestre falou isso no começo da noite, que um conclave deveria ser chamado. Eu e os meus corremos a cidade pela escuridão, avisando aqueles que o mestre tem. Muitos já chegaram, assim como o mestre, mas alguns ainda faltam chegar. Eu não sei o motivo, minha senhora.
Além do mestre, quais outros convidados nós temos aqui? Você sabe os nomes?
Ele, olha, além do mestre, o mestre Coric, mas alguns outros estão aqui. Eu não sei o nome das famílias.
Usar inteligência aqui. Memória.
Você sabe quem é Coric?
Sei.
Sabe.
Quem é Coric?
Joga o teste de inteligência fácil e fala.
Puta merda, quem caralho é Coric? 16. Minha inteligência é 17.
Beleza. Há algumas semanas atrás, em tempo de jogo, mas alguns meses atrás, para os jogadores, vocês conseguiram interceptar no Forte de Tets uma caravana que era liderada por um anão que possuía, dentre outras cargas importantes para seu senhor, um poderoso lingote de aço.
Esse lingote
iria para a casa Coric, uma casa bem importante de mercadores e senadores de Balik.
Casa de Lavi que tinha enviado.
A casa de Lavi ia enviar para a casa Coric esse lingote de aço.
Aí o cara é um senador de Balik.
Exatamente. Tá anotado aí, tá? Que ele é um senador?
Tá.
Exatamente.
Opa, desculpa. Tive que sair pra ver um negócio ali na sala.
A chance de dar merda é muito grande.
Aparentemente, o escolhido pelo Mestre Max, dessa vez não foi um homem bruto de armas. Foi alguém nascido na nobreza.
Olha pro horror. Por que você tem que matar um senador de Balik?
Ah, vai saber.
Não podia ser um pescador de vila desconhecida?
Ia ser até melhor.
Certo. Bem, seguimos com a dança.
Aí. Bem, acho que é o que temos pra hoje, não é?
Ok. Ah, veja bem, você que nos guia, qual o seu nome?
Ele olha para a direção. Eu sou Otton, ao seu dispor, minha senhora.
Veja bem, Otton, nós fizemos uma viagem cansativa e estamos um pouco...
Exaustos.
Exaustos. Você indica algo?
Eu não sei, minha senhora, apenas o conclave aqui. Senhores podem participar. Foi pedido pelo Mestre Coric a todos os demais. Acho que tem alguma coisa a ver com um conselho que vocês fazem parte. Eu não sei direito o conselho que o conselho dos senhores faz.
Ah, às vezes nem eu sei também.
Vamos lá, gente. Deixemos de conversa e vamos ao nosso encontro.
Vamos.
Ele vai guiando vocês quando vocês entram em si pela entrada do anfiteatro, do Coliseu em si. Quando vocês vão entrando, vocês já escutam alguém falando para os seus pares, falando em bons tons. Nós, como uns membros da Aliança Velada, não podemos tolerar mais isso que o Andrópolis está fazendo. Eu sei que vocês também sentiram. Algo aconteceu e provavelmente ele vai descontar em nossas famílias. Temos que agir agora. No cair, no amanhecer, tentaremos fazer aquilo que estamos aguardando há tempo suficiente. Vamos tentar matar um rei feiticeiro. Quando vocês ouvem isso, você está perto demais, Uhu. O seu anel talvez não consiga dar a cobertura exata. Joga um D6. 5 ou 6, sua camuflagem encerra.
Beleza.
Coração dos gados.
Nossa, 6.
Quando você... Um heróico pra Uhu rolar de novo isso aí.
Não tem.
Aí, 5.
O anel de Max, quando tá distante, ele garante 100% que ele tá coberto dos outros, mas quando se aproxima, ele tem que rolar um D6 e 5 ou 6 falha. Quando vocês vão adentrando, o Mu tava na frente de vocês. Quando o Ru dá um passo na frente, o Korik, que vocês acham que é, não, que vocês quando olham tem certeza que ele não é o senador Korik em si, porque ele é bem mais jovem. Deve ser o filho do senador Korik. Também um homem da nobreza. Também um patrício. Um
patriarca. É um patrício, no caso, né?
Ele olha na direção de Uhu. Você, o seu sangue vai prover a libertação da minha cidade. Ele saca uma espada e aponta na sua direção.
Ah, então a gente vai acabar com as apresentações.
Aquele eu saco de... cidade doida e faz como se fosse aquelas madames. Ela se assusta, bota a mão na boca e se afasta. Eu uso o staff.
Uhum. Quando você faz isso, eles falam: senhores, matem todos e capturem o Piterra. Os outros, agora vocês sabem, membros da Aliança Velada, levantam-se. Kira, teu teste de stealth, quanto é?
2. 2, 1 ou 2 eu fico stealth.
1. Você tem certeza que está stealth?
É, com certeza falhei.
Eu olho para os demais e digo: calma, senhores. Essa não seria a melhor abordagem para receber aliados.
Quando você fala isso, você já percebe que o Mu, que estava guiando vocês, tem um punhal. Ele saca o punhal e vai tentar te atacar, Dio.
Tem que passar de 18.
Pô, um D20. Ele não é um combatente muito bom.
Jesus.
Quanto é a CA?
Em cima, 18 com meu.
Ele te acerta! Três pontos de dano. Quando você não fala aparece, isso.
A colagem tá aparecendo pra vocês aí?
Tá. Só não apareceu do stealth porque é justamente isso. Tinha que ser só pro mestre.
Sim.
É.
Ah, então beleza. Se não tivesse aparecido o ataque,
não, apareceu.
Ele puxa o punhal, Sané. Quando você fala isso, ele puxa o punhal bate assim na tua lateral, crava um pouco, dá um passo pro trás. É ele. O que o mestre Cornick falou vai acontecer.
Eu olho pros meus amigos e conjuro santuário.
Quando você se prepara pra conjurar magia. Dio, tu tem quanto tempo ainda?
Eu tenho mais uns 15 minutinhos.
Quando você prepara para conjurar sua magia poderosa de clérigo, você observa que outros membros da dita Aliança Velada que encontram-se aí também sacam suas armas, sacam suas espadas, começam a descer pelo anfiteatro, tomando, tentando atacar vocês. Vocês observam que, além deles, há um mou com um punhal que conseguiu, por sorte ou teimosia, ou o que quer que seja, atingir vocês, atingir um de vocês com um punhal. Vocês percebem que um combate difícil... E que talvez façam que um ou outro de vocês venha a perecer, se aproxima. Entretanto, caso vocês saiam vitoriosos, vocês não só consigam um pouco mais do sangue de Rajat, mas talvez alguns pedidos de resgate possam ser feitos. Afinal... O filho de um senador de Balik deve valer boas peças de cerâmica. E com isso, a gente encerra um pouco mais cedo a sessão de hoje.
Uhul!
Pena que... E é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa nossa sessão de Dark Sun. Se você gostou, já sabe o que fazer. Deixa aí o legal, nos sigam nas redes sociais e também não se esqueçam de ver todas as nossas outras plataformas onde fazemos lives e também onde botamos o áudio nas nossas campanhas mais tratados e bem editados. Aquela plataforminha verde que não posso dizer o nome aqui no YouTube. É isso, pessoal.
Se você também não gostou, faça a mesma coisa. Mande para os seus inimigos, envie esse vídeo para eles dizendo que coisa terrível, olha essa merda aqui, lembrei de tu.
Não irei passar raiva sozinho, escute eles.
É isso. Até a próxima, gente. Fui.